DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio estão hoje Nadia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão da noite desta segunda-feira, 8 de abril de 2019. Decisão sobre a extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, agora nas mãos do ministro da Justiça da África do Sul.
Um julgamento transparente e justo, em função dos factos, das acusações. E agora o caso segue ao nível do ministro e depois ao nível dos tribunais, instâncias superiores em relação a esse, em caso de recurso, como acreditamos que haverão recursos.
Em Moçambique, o INGC mostra-se interessado em cooperar com o setor privado em nome da transparência. E contactos na Suíça valeram a Jean-Claude Bastos de Moraes a saída da prisão em Angola, entende analista suíço. A Justiça sul-africana considerou esta segunda-feira que Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique, detido na África do Sul desde dezembro passado, é extraditável pelos Estados Unidos da América e para Moçambique. A Justiça sul-africana remeteu agora para o ministro da Justiça, Michael Masuza, a decisão sobre o pedido de extradição. Milton Maluleque conta-nos mais sobre o caso a partir de Joanesburgo.
Passados 100 dias depois de detido no aeroporto OR Tambo de trânsito e a caminho do Dubai, o juiz William Shuta anunciou que Manuel Chang é extraditável para os Estados Unidos porque há evidências de ter cometido os crimes de que é acusado pela justiça daquele país. Depois desta deliberação, iniciou de seguida a apresentação do pedido de extradição moçambicano e os argumentos do Ministério Público e da defesa de Chang. Consta da acusação moçambicana que Chang terá recebido 17 milhões de dólares e não 12 milhões de dólares, como refere à acusação dos EUA. A audição viria a ser adiada por cerca de uma hora e meia. Retomada a audição, o juiz Chuta também entendeu que a documentação de Maputo está completa e obedece aos requisitos exigidos nos termos do protocolo de extradição, tendo dito que Chang é também extraditável para Moçambique. General Abel Nuno, adido de segurança junto do Alto Comissariado de Moçambique na África do Sul, destaca.
Vamos agora esperar a decisão de facto do Ministério da Justiça, onde serão remetidos os dois pedidos já julgados aqui, segundo o inquérito judiciário que nós acompanhamos. E o melhor é aquilo que o próprio juiz disse, que tanto o pedido de Moçambique como da América, os dois são procedentes.
O juiz William Chuta adiantou que Manuel Chang permanecerá na prisão de Modabi, pendente da decisão para a sua extradição, nos termos do artigo 11 do protocolo de extradição da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, concluiu. A defesa tem um prazo de 15 dias para recorrer das decisões do juiz. Caso decida não recorrer, depois desse tempo, o processo segue para as mãos do ministro da Justiça, onde para sua decisão não há prazos previstos, pelo que Nuno adianta.
O advogado tem a sua missão e nós temos a nossa missão de defender o nosso cidadão. E aquilo que eles forem a decidir vão nos anunciar e nós vamos nos posicionar.
Chang foi detido à luz de um mandato internacional emitido pela Justiça dos Estados Unidos, que pede a sua extradição no âmbito da sua investigação às dívidas ocultas em Moçambique. Borges Nhamiri, pesquisador junto do Centro de Integridade Pública, CIP, que acompanha este caso, destaca.
O tribunal fez o seu trabalho e mostrou grande abertura primeiro para a imprensa estar lá a acompanhar todas as sessões. Por outro lado, mostrou que todas as decisões que tomou foram baseadas em evidências. Foram decisões muito técnicas. Não há como dizer que o tribunal favoreceu ou desfavoreceu nenhuma das partes. Diríamos que foi um julgamento transparente e justo, em função dos factos, das acusações. E agora o caso segue ao nível do ministro e depois ao nível dos tribunais, instâncias superiores em relação a esse, em caso de recurso, como acreditamos que haverão recursos.
De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
Vamos agora saber o que é que esperam os nossos ouvintes deste caso, como é que o Ministério da Justiça da África do Sul vai tratar do caso Manuel Chang. Aliás, foi a nossa pergunta do dia hoje na página no Facebook. António Rocha, boa noite.
Boa noite. Bernardo Diniz escreveu para dizer que Manuel Chang não é cidadão americano, mas sim moçambicano, por isso que venha para casa. Nós, os africanos, vamos mostrar que nem de tudo dependemos do Ocidente, diz Bernardo Diniz. Paulo Bosso, também no Facebook, diz que o Ministério da Justiça da África do Sul é quem vai decidir. E assim, Manuel Chang poderá vir para Moçambique. E Lafobalda, da Guiné-Bissau, diz que todo o mundo espera para breve o fim do processo Manuel Chang e, se a justiça sul-africana for imparcial, ele será extraditado para os Estados Unidos da América. O ministro da Justiça não tem muita coisa a dizer neste dossiê, porque se trata de um processo jurídico e não político, conclui Lafobalda.
Obrigada, Rocha. Voltaremos às reações daqui mais um pouquinho. E você, caro ouvinte, o que espera do Ministério da Justiça da África do Sul em relação ao caso Manuel Chang? Contamos com a sua resposta.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Luanda, mais de 300 casas ficaram inundadas, repartições públicas alagadas e ruas intransitáveis na sequência das fortes chuvas que caíram ontem. De acordo com o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros da capital angolana, tratam-se de dados provisórios, pois as autoridades continuam a fazer o levantamento dos danos a nível dos 9 municípios de Luanda. O organismo condenou ainda a atitude dos cidadãos que, de forma negligente, persistem em construírem casas em zonas de risco e de passagem de água, situação que dificulta a vida de centenas de pessoas sempre que chove. O Banco Nacional de Angola avisou hoje a banca comercial do país que cumpra as ordens necessárias para a concessão de crédito de forma a garantir a diversificação económica de Angola. O Banco Central lembra ainda que o governo lançou recentemente duas iniciativas destinadas a promover a diversificação da economia e, por essa via, reduzir a dependência excessiva da importação de bens e serviços e contribuir para a sustentabilidade das contas externas do país. Em Cabo Verde, o maior partido da oposição, PAICV, apresentou hoje uma queixa na Procuradoria-Geral da República contra o governo, a quem acusa de não tomar medidas no caso da barragem de Banca Furada na ilha de São Nicolau. Trata-se de uma obra que terminou em 2015 e que nesse mesmo ano registou infiltrações, tendo levado o anterior governo, apoiado pelo PAICV, a solicitar duas consultorias, cujos relatórios finais estão na posse do atual executivo, segundo a líder do partido. O PICV entende que o governo estava em condições de, tendo o relatório, apurar as responsabilidades e espera agora que a PGR faça as averiguações necessárias e que cumpra a lei. Cerca de 2.800 pessoas foram forçadas a sair de Tripoli e arredores devido ao recrudescer do conflito com a ofensiva militar do Marechal Khalifa Haftar sobre a capital líbia, anunciou hoje a coordenadora humanitária das Nações Unidas naquele país. A missão da ONU na Líbia, MANUL, lançou um apelo urgente para uma trégua de 2 horas nos subúrbios de Tripoli para permitir a retirada de feridos e civis diante da escalada militar. Cerca de 2 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas desde o início da ofensiva do Marechal contra a capital líbia na quinta-feira, revela o Ministério da Saúde e do Governo da União Nacional.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades afirma estar aberto e interessado em colaborar com o setor privado para garantir a transparência na distribuição dos donativos às vítimas do ciclone Idai, que atingiu o centro do país em meados de março passado. A gestão dos donativos é uma das principais preocupações à medida que aumenta o número de pessoas afetadas e cresce o volume dos donativos que chega àquela instituição do governo. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O número de pessoas afetadas pelo ciclone Idai é estimado em mais de 1 milhão e 500 mil pessoas, segundo dados do último domingo divulgados pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC. O diretor adjunto do INGC, Rui Costa, disse que 602 pessoas morreram e outras 1.641 ficaram feridas. Um total de 164 centros de acomodação acolhem já mais de 160 mil pessoas. O ciclone destruiu ainda 238 mil habitações. 715 mil hectares de culturas diversas encontram-se perdidos. Rui Costa disse que o NGC está interessado e aberto em
ter envolvido o setor privado, as organizações não governamentais, neste processo de assistência humanitária. Também é do interesse que haja uma auditoria, aquilo que são os recursos financeiros, bem como nos produtos que o próprio Instituto Nacional de Gestão tem estado a receber, que é para se aferir de facto de que está a trabalhar no sentido de tornar este processo mais transparente.
Rui Costa afirmou ainda que o NGC iniciou na semana passada a publicação num dos principais jornais de uma informação quinzenal dos donativos recebidos com indicação dos respectivos doadores. Apesar destas medidas, algumas pessoas têm se queixado de não beneficiarem regularmente dos donativos. Mas para Rui Costa,
o que podemos garantir é que em todos os centros de acomodação a comida tem estado a fluir, naturalmente com um e outro atraso.
Aquele alto funcionário do NGC desdramatiza igualmente as notícias sobre o desvio de donativos.
Não há, neste momento, informação de que existam técnicos do Instituto que estejam diretamente ligados ao extravio destes produtos.
A América é um dos países envolvidos na ajuda às vítimas do ciclone Idai em cerca de 40 milhões de dólares, segundo o conselheiro da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento, Chris Milligan. Milligan visitou nos últimos dias as áreas afetadas pelo ciclone. Comentando sobre como é que os Estados Unidos garantem que os donativos chegam aos destinatários, afirmou que a sua instituição trabalha dentro de todos os padrões internacionais quando há crises. Acrescentou que, no caso de Moçambique, funciona um centro operacional dos Estados Unidos baseado no aeroporto da Beira e exemplifica.
Na área de alimentação, nós trabalhamos com o Programa Mundial de Alimentação. Eles entram no campo, identificam as diferentes necessidades e vêm fazer o levantamento dos produtos necessários e passam para lá. Nós passamos nesses centros, verificamos com a certeza de que esses alimentos estão a ser distribuídos para quem realmente precisa.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
O empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes, figura central no escândalo dos desvios envolvendo o Fundo Soberano de Angola, criou ao longo de anos fortes conexões entre a Suíça e Angola. O pesquisador suíço Thomas Kesserling, autor de um dossiê sobre os Paradise Papers, considera que a rede de amigos e advogados criada por Bastos de Moraes na Suíça teve um papel-chave para garantir a sua saída da prisão preventiva nos finais de março. Em entrevista à DW África, Kesserling começa por explicar as ligações de Bastos entre a Suíça e Angola, neste caso de corrupção.
Na minha pesquisa, eu salientei que os seus métodos de trabalhar com o Fundo Soberano de Angola eram os mesmos que ele tinha aplicado na Suíça, projeto menor, KMU, empresas de pequeno e meio porte. Por um lado, recebeu um salário alto, uma porcentagem, e depois também se deixou pagar serviços extra. E a mesma coisa ele fez com o Fundo Soberano de Angola, as mesmas porcentagens. Então, oficialmente, depois da publicação dos Paradise Papers, ele sempre disse que ele aprendeu com a condenação daquilo que tinha feito com as pequenas empresas na Suíça, a KMU, em 2011, que ele aprendeu com isso, mas minha impressão era que ele continuou do mesmo jeito num âmbito muito maior quando começou no Angola. Portanto, não sei se ele vai mudar agora de esquema ou se ele recomeça, se ele vai repetir uma terceira vez as mesmas coisas.
Jean-Claude Bastos foi libertado no final de março, apesar de os contratos firmados terem sido extremamente lesivos ao Estado angolano. Como o senhor avalia a absolvição do empresário?
Eu diria que ele é um empresário particular e ele trabalhou a iniciativa própria junto com amigos. Ele elaborou uma rede, acho bastante densa, e com pessoas importantes na Suíça. Quando o caso Bastos se tornou público, muitas dessas pessoas também foram faladas na imprensa, nas mídias na Suíça. Por exemplo, a presidente do Conselho do Caminho de Ferro na Suíça, uma ex-executiva, conselheira federal, com os cargos mais altos, uma senhora que também tinha se aliado com Bastos, estava cooperando no Porto de Caio. Outro é o chefe de uma grande rede de turismo, e assim vai. Depois Bastos tem amigos que são advogados e especialistas do direito das finanças, etc. Ele se protege com esses advogados que são bem pagos e são muito sofisticados na defesa daquilo que Bastos fez. E penso que isso é a razão pela qual ele agora não foi julgado, não foi condenado por nada. Ele teve uma defesa melhor, parece ser muito inteligente no estabelecimento de uma rede social. Essa rede ajudou muito a ele.
Quais foram as principais descobertas do teu dossiê em relação ao Fundo Soberano de Angola?
Em princípio, eu repeti coisas que já foram conhecidas depois da primeira publicação dos Paradise Papers. Depois, me dei conta que quando Jean-Claude Bastos e o filho de José Eduardo dos Santos começaram a fundar empresas no ano 2007, que um terceiro companheiro estava presente, que era o filho do Manuel Vicente. Depois eu me dei conta que antes do José Eduardo dos Santos ceder o poder, ele tinha convidado empresas do Jean-Claude Bastos para consultora de uma usina hidrelétrica. E uma das empresas era de uma ex-esposa do Jean-Claude Bastos. Eu tinha a impressão de que várias dessas empresas foram reativadas ou receberam ordens nas últimas semanas do governo de José Eduardo dos Santos.
DW Notícias.
As grandes multinacionais alemãs, habitualmente relutantes em manifestar posições políticas, decidiram há pouco mais de um mês das eleições europeias apelar abertamente aos respectivos trabalhadores a votarem e travarem uma potencial vitória dos partidos eurocéticos. Segundo a Federação Industrial da Baviera, a ação visa promover a Europa e a participação nas eleições e, como argumentam os especialistas, também visa proteger os respectivos interesses empresariais potencialmente ameaçados por um possível reforço das forças eurocéticas no Parlamento Europeu. O Reino Unido marcou as eleições para o Parlamento Europeu no dia 23 de maio, esperando não as realizar, 3 anos após ter votado pela saída da União Europeia. Isto respeita a intenção do governo de sair da União Europeia com um acordo e de aprovar a legislação necessária antes de 22 de maio para que não tenhamos a necessidade de participar nas eleições, que seriam então anuladas, explicou um porta-voz do governo do Reino Unido. A primeira-ministra, Theresa May, solicitou o adiamento da saída do Eurogrupo, designado Brexit, do atual prazo de 12 de abril para 30 de junho, para tratar durante este período da ratificação do acordo de saída. O Irão declarou hoje que encara os Estados Unidos da América como um país patrocinador do terrorismo e as forças norte-americanas destacadas na região do Médio Oriente como grupos terroristas, divulgou a agência noticiosa iraniana estatal IRNA. O Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano esclarece que esta declaração surge como uma medida de reciprocidade contra a decisão ilegal e sem sentido, citamos, também hoje divulgada pela administração norte-americana do presidente Donald Trump, de colocar a Guarda Revolucionária área do Irão, força militar de elite, na lista de organizações terroristas estrangeiras. As consequências da decisão iraniana não foram, até o momento, aprofundadas. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Então, mais reações dos nossos ouvintes e internautas, António Rocha.
Com certeza. Augusto Temba escreveu no Facebook para dizer que é necessário que Chang seja extraditado para os Estados Unidos da América, porque quando contraiu as dívidas estava em Moçambique e a justiça do país nada fez. E, portanto, não será agora que irá fazer alguma coisa, diz Augusto Temba. Armando Joaquim escreveu para dizer que a decisão é o Chang ser extraditado para os Estados Unidos da América, país que pediu em primeiro lugar a sua detenção. Se os outros quisessem, teriam detido muito antes dos americanos. David Vasco diz que esse tribunal sul-africano levou muito tempo a girar no mesmo lugar. Ele acha que o juiz sul-africano tem medo de tomar a decisão final, mas sabe muito bem que o tribunal deveria extraditar Chang para os Estados Unidos da América, diz David Vasco. Vítor Júlio, no WhatsApp, diz, espera que este senhor Chang vá para sempre para os Estados Unidos da América. Ele gostaria que ele fosse esquecido eternamente, principalmente em Moçambique. Adulai Candé escreveu para dizer que a Frelimo está a tentar a todo custo que o ex-ministro seja extraditado para Moçambique porque estão muito bem cientes da eventual extradição do ex-ministro para os Estados Unidos da América e, quem sabe, ele poderá revelar tudo e daí alguns camaradas poderão responder às questões sobre as dívidas ocultas.
Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui. Já sabe, o novo encontro está marcado para amanhã, quando forem 5:30, tempo universal, coordenadas. Até lá, passe muito bem. Boa noite.